Olá, hoje a gente vai falar de alho, essencial na nossa cozinha, né? Mas assim, já pararam para pensar no trabalho que dá para produzir? É muita mão de obra envolvida mesmo. E para investigar isso, a gente foi atrás de uma fonte bem legal, uma tese de doutorado lá de 1997 da UFSC, do Alberto Souza Schmidt. Ele pesquisou como mecanizar o cultivo do alho, sabe, com foco principal ali no plantio. Então, bora explorar juntos essas dificuldades, as inovações. É uma história bem curiosa de engenharia agrícola aqui no Brasil. Para a gente ter uma noção, olha só: plantar 1 hectare de alho exigia, naquela época, 249 dias de trabalho humano.
É muita coisa.
Muita gente. E olha que o Brasil produz bastante, mas a gente também importa muito, né? E esse custo da mão de obra pesa.
Pesa na competição, exato. E mecanizar isso aí é um desafio enorme, porque os dentes de alho, os bulbilhos que a gente planta, eles são irregulares, sabe? Meio delicados. E o ideal mesmo é plantar eles na posição certinha, com a pontinha para cima.
Ah, não basta só jogar na terra?
Não, tem que ser com a pontinha para cima e na profundidade correta, ali entre 6 e 8 centímetros. Isso faz uma diferença enorme para a planta crescer bem.
Nossa, que complicação para uma máquina fazer isso, hein?
Justamente. Esse é o ponto central. Tentar replicar essa delicadeza, essa precisão humana é difícil. A pesquisa do Schmidt tentou focar nas etapas mais pesadas, né? Tipo, separar os dentes do bulbo sem estragar, que é a debulha. Depois, classificar os dentes por tamanho, porque dente maior geralmente dá um bulbo maior, né? Afeta a produtividade. E, claro, o plantio, que é o mais complicado. Precisa do espaçamento certo, tipo 80 milímetros entre as plantas na linha, e a tal da orientação vertical.
Entendi.
E ainda tem a colheita, arrancar as plantas, e o beneficiamento depois, que é limpar, cortar raiz, haste, classificar para vender.
Tá, e o ponto alto dessa pesquisa foi o protótipo da plantadora, né? Imagino que era o grande objetivo: criar uma máquina para fazer esse plantio individual na posição certinha. Que desafio!
Sim, foi um esforço de engenharia bem impressionante, viu? A máquina tinha todo um sistema complexo, tinha a parte de alimentar os dentes, um sistema para separar um por um com uma lâmina especial, aí tinha uns discos giratórios com umas garras para pegar o dente, e depois um outro disco com ponteiras que retraíam para depositar ele no solo, na vertical, bem sofisticado para o período.
Uau! E aí? Funcionou na prática? Deu certo?
Então, aí vieram os testes de campo e, bom, o resultado foi um pouco, digamos, decepcionante. Apesar de todo o design inovador, a eficiência geral ficou bem baixa.
Baixa quanto?
Olha, os testes mostraram que só uns 15% dos dentes acabavam plantados do jeito certo, na posição correta.
Só 15%? Caramba! Depois dessa engenharia toda.
Pois é. E não era só isso. Tinha outros problemas. A máquina era super lenta, andava tipo a 300 metros por hora só.
Lenta mesmo.
E ainda acabava danificando alguns dentes no processo. Precisava de um operador ali, ó, muito atento o tempo todo. E o custo, né? O custo estimado não era baixo. Para 5 módulos de plantio, era algo como US$ 5.500, isso em 97, né?
Entendi. Dá para entender por que o plantio manual continuou sendo a preferência, então.
Exatamente. O custo-benefício não fechava.
E a análise econômica geral, o que ela mostrou? Essas super máquinas se pagavam em alguma situação?
Aí que está a parte talvez mais interessante ou contraintuitiva. A análise mostrou que o sistema completo, incluindo essa plantadora, não era economicamente viável, pelo menos não para áreas menores, até uns 10 hectares na época. O custo era muito alto e a eficiência da plantadora era baixa demais para compensar.
Que coisa, né? Quer dizer que o esforço todo para mecanizar a parte mais difícil, o plantio, acabou tornando o sistema todo inviável?
Isso. Mas olha que interessante, o estudo também apontou outra coisa. Se você tirasse a plantadora da equação e mecanizasse só as outras etapas, debulha, colheita, beneficiamento, aí poderia sim ser vantajoso.
Ah, entendi.
Especialmente para propriedades maiores, né? porque reduziria bastante a necessidade de mão de obra nessas outras tarefas, que também são bem trabalhosas. Então, no final, fica muito clara essa tensão, né? Por um lado, uma necessidade enorme de mecanizar o alho para reduzir custo, para ser mais competitivo, mas, por outro lado, a dificuldade técnica gigantesca e o custo, né, de automatizar o manuseio de uma coisinha tão pequena, delicada e que exige tanta precisão como o dente de alho na hora de plantar.
É, faz a gente pensar mesmo quanta engenharia, quanto esforço existe por trás de alimentos que a gente considera simples, né? Que estão ali na prateleira. Fica até uma reflexão: será que outros produtos agrícolas que a gente usa todo dia também escondem desafios assim tão grandes, onde a tecnologia ainda está buscando aquele equilíbrio perfeito entre ser eficiente, ter um custo acessível e manter a qualidade que a gente espera? É algo para se pensar, né?